Era uma vez um senhorzinho de voz arrastada, com um sotaque que não se sabia definir exatamente de onde vinha e que a cada 10 palavras que falava, 11 eram sobre o Corinthians. Um espanhol que, por força do destino, veio parar no Brasil e que, para a alegria da fiel, escolheu ser corintiano. Começa agora o Na Bola Boa, a dinastia Matheus no Parque São Jorge. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apita o juiz e está valendo. André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Central Na Bola Boa de produções cinematográficas. Ou melhor dizendo, o meu guarda-roupas, que gentilmente cede toda semana um espaço para nos instalarmos e gravarmos esse maravilhoso podcast. Por falar em gravar, tenho que citar o nobre editor, sonoplasta, diretor artístico e o escambau Matheus Pinheiro, a única pessoa responsável nesse podcast. Aproveito para falar mais uma vez das nossas redes sociais. Estamos no instagram.com/nabolaboa_ e no twitter.com/nabolaboa. Desde já agradecido pelo seu like, pelos compartilhamentos e tudo mais. Partiu para o episódio que nós temos muita coisa para falar do seu Vicente. Começando com essa passagem lembrada pelo comediante Ari Toledo.
O Matheus, uma vez em Paris, foi visitar o museu do Napoleão, mostraram pra ele. Aqui, seu Matheus, aqui estão as cinzas do Napoleão. Deixa, porra, mas como fumava o cheiro do Napoleão? Eu bati os exames de férias, é capaz de ficar assim pra segunda época. À noite, na hora do jantar, perguntava se ele sabia qual o maior general que a França já teve em todos os tempos, né? Todo mundo sabe que é o Napoleão, mas ele tava mais por fora que a bunda da Ilza Carla no pinico. Aí um amigo viu no fundo do salão uma geladeira, em cima da geladeira um busto do Napoleão. Ele falou baixinho, disse, Matheus, olha pra geladeira que o senhor vai se lembrar. Ele olhou, primeiramente devo dizer pra vocês que o maior general que a França já teve foi um tal de General Electric.
Folclórico, amado, questionado, odiado, respeitado, uma verdadeira lenda do nosso futebol. Mesmo sem nunca ter entrado em campo. Nascido na pacata cidadela de Touro, na Espanha, Vicente Matheus Valle chegou ao Brasil aos 6 anos de idade e passou a viver em São Paulo, mais precisamente na zona leste da cidade. Fez a sua carreira profissional no ramo da construção civil, mas encontrou a sua verdadeira paixão quando chegou à diretoria do Corinthians. O amor era tanto que nem mesmo com toda a fama que ganhou, se deixou seduzir por uma boquinha na política. O negócio do seu Vicente era com o Corinthians.
Se tivesse que escolher ser governador de São Paulo ou presidente do Corinthians, eu preferia ser do Corinthians.
Por quê?
Porque eu gosto do Corinthians. Está no sangue.
Todo esse amor começou com Vicente ainda jovem. Primeiro se tornando sócio do clube, para só depois participar diretamente de uma gestão. Em 1954, foi convidado para ser diretor de futebol na gestão de Alfredo Inácio Trindade. Mas no final do segundo mandato, acabou tendo divergências com o modelo adotado. Com isso, rompeu com a atual gestão e acabou se lançando como candidato da oposição em 1959. E quando chegou ao poder, já foi logo mostrando para que veio, liderando o clube com seu sangue quente espanhol e muito carisma. Características perfeitas para a imprensa o transformar em um personagem e ele cair nas graças da torcida. Nessa declaração ao Roda Viva, ele faz um breve resumo do início da sua jornada no clube.
Eu comecei de conselheiro da paz na guerra, que foi quando depuseram o Coroché, que era espanhol.
Manuel Coroché.
Para mim, aquela caderneta valeu mais do que tudo no mundo. Uma caderneta do Corinthians, conselheiro da paz. Hoje a maior parte do conselheiro nem liga, viu? Bom, dali eu fui de obras, fui mais isto. A única coisa que eu não fui é secretário, porque precisa escrever. O resto eu fui tudo. Vice-presidente também nunca fui. Eu fui diretor de obra, fui... Tudo, vai. Futebol, 54, campeão do centenário. Eu era diretor de futebol.
É, foi com o Lotito.
54.
Você e o Lotito, com Trindade.
É, e Lotito. Até o próprio Martinez também foi. Éramos três ou quatro.
Por ter sido formado na Escola da Vida, sem estudos formais e sempre trabalhando com seu pai, Vicente era um ótimo negociador. Sabia lidar com o dinheiro e com as transações que o mundo do futebol exigiam. Uma das suas primeiras grandes negociações foi a venda de Roberto Rivelino para o Fluminense. O craque havia caído em desgraça depois de perder mais um título pela equipe paulista. Queria até parar de jogar futebol. E entre perder um ativo por nada, Vicente preferiu negociar. Francisco Horta, que era o presidente do Fluminense na época, lembra bem como foi essa negociação.
O Matheus era extremamente lúcido com referência à permanência do Rivelino. Ele disse para mim, mas presidente, eu não quero vender. Por quê? Porque daqui a um mês os jogadores voltam de férias, ele é o maior craque do país e vão já perdoar a falta do título perdido anteontem. Portanto, eu não quero vender. Eu digo, mas seu Matheus, tem um problema. A torcida está tão furiosa que ele disse que vai abandonar o futebol. O senhor não pode permitir que o maior artista do futebol brasileiro deixe de jogar futebol. Quanto o senhor quer pelo passe dele? Pensou, raciocinou, disse, presidente, amanhã eu respondo. No dia seguinte pediu 8 milhões, 8 milhões de cruzeiros, era muito dinheiro. Eu disse, o senhor não poderia fazer um preço que possa ser aceito? Esse é inaceitável. Ele disse, 8 milhões ou nada. Eu digo, eu pago 3. Ele, inteligente, disse, está fechado.
E o jogador que veio para o lugar de Rivelino foi o grande responsável por tirar a grande pedra no sapato de Vicente Matheus. Depois que ele virou presidente, coincidiu com a época que o clube passou também a amargar a sua pior fila por títulos expressivos, batendo na trave inúmeras vezes até que a glória veio em 1977. Dizem que seu êxtase foi tamanho que, quando desceu ao gramado para comemorar a conquista, acabou perdendo os sapatos. O pé de anjo, Basílio, lembra bem como era a relação dele com os jogadores e confessa qual era o melhor atalho para se negociar com o Mão de Ferro do Corinthians.
Ponto importante, ponto mesmo mais importante, era a dona Marlene. Até na hora da gente negociar bicho com ele, ela nos deu a forma que seria. Nós não poderíamos entrar com dois, três e ficar os três na frente dele. Tinha que ficar um em cada ponta e um no meio para que distraísse. Porque ele estava com aquele caderninho dele, né, Vlad? Que ele pegava a caneta e ficava, quanto vocês querem? Aí, não, é muito, é muito, é muito. Aí, pô, não é muito não, seu Vicente, o senhor tem que compreender que, pô, é uma decisão, nós estamos passando por fase, essas coisas. Aí ele virava o pescoço para lá. Aí esse daqui, quando ele terminava o argumento, entrava o outro, porque senão, caso contrário, ele fazia valer a opinião dele.
E a dona Marlene que deu essa deixa?
É, ela que nos deu uma diretriz para não deixar ele falar sozinho e uma pessoa só responder.
Depois dessa conquista, ele foi à forra. Seu nome ganhou ainda mais força e respeito dentro do clube. Já na sequência, no ano de 1978, ele protagoniza um dos maiores chapéus da história do nosso futebol. Havia um jogador que estava se destacando no futebol paulista há anos, mas que, por conciliar a carreira no futebol com a faculdade de medicina, não poderia sair da sua cidade em qualquer momento. Sim, estamos falando dele, Doutor Sócrates. O craque era o destaque do Botafogo de Ribeirão Preto, cobiçado por diversos clubes, mas que, devido à perspicácia de Vicente Matheus, virou ídolo no Parque São Jorge. O próprio Sócrates conta como foi essa história.
Não, o Botafogo tinha feito um acordo com o São Paulo, né, para que eu viesse para cá. Só que o São Paulo pediu um prazo, porque o São Paulo está fazendo uma negociação com o Corinthians. Quer dizer, o ativo que o São Paulo ia utilizar para minha contratação viria do Corinthians, indiretamente. E o Matheus furou essa história.
E além dos gols e títulos que deixou em campo, a passagem de Sócrates pelo Corinthians fez com que o seu Vicente Matheus falasse uma das suas frases mais famosas. Abre aspas. O Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. Depois que ela foi dita, sempre que algum repórter tinha chance, acabava perguntando sobre isso a ele. E seu Vicente, que não é bobo nem nada, de forma direta e afiada, sempre retrucava.
De forma nenhuma. E uma troca com o Falcão? Não, só se viesse Falcão e Batista e algum dinheirinho no meio.
30 milhões, Chile do Parque São Jorge?
Nem 50 milhões.
Outro craque ídolo da Fiel que chegou ao clube em uma gestão da dinastia Matheus foi o Neto. O jogador estava esquecido no Palmeiras, tinha perdido o status de promessa e não contavam mais que ele teria um sucesso no futebol. O próprio jogador lembra como foi esse momento.
Ele foi, assim, extremamente maravilhoso comigo. Eu não fiz contrato com o Corinthians. Eu falei, ó, você me paga o que eu ganho no Palmeiras, eu não quero luvas, eu não quero nada. Se eu não der certo no Corinthians, eu paro de jogar bola e acabou, porque quando eu saí do Palmeiras, eu achava que a minha vida tinha acabado. E que o Palmeiras me tinha como uma grande revelação e que me desfez de mim como um lixo. Em menos de 6 meses, vai. E eu devo muito ao seu Vicente Matheus. O seu Vicente Matheus me ajudou muito. Eu renovei o contrato de treinador. Vou contar uma do Carlos Alberto Silva. Era para ele ir para o Porto. Ele tinha contrato com o Corinthians. O seu Vicente Matheus queria cobrar a multa dele, não queria deixar ele ir. Eu pedi para o seu Vicente Matheus e o Carlos Alberto Silva foi para o Porto. Né? Teve jogadores que não tinham contrato para renovar. Eu renovava com o contrato dos jogadores. Quantas vezes o seu Vicente Matheus cortou o café? Eu chegava na sala dele com a dona Cida, um beijo para a senhora dona Cida. E ele falava, seu Matheus, por favor. E ele me escutava, cara. Pô, e aí chegou uma época que eu fazia gols tão importantes que ele ia me dando aumento de salário, sem ninguém saber. Né? E também chegou uma época que eu fazia tantos gols que ele me dava telefone. Naquela época, o telefone custava tipo uma fortuna e o aluguel também era uma fortuna. Chegou uma época que eu tinha 40 telefones alugados. Eu ganhava mais os aluguéis do telefone do que o meu salário, que era uma coisa impressionante. Tudo ele que me dava. As pessoas tinham o seu Vicente Matheus como um cara pão duro. Duna. Foi o maior corintiano que eu vi na minha vida.
E assim, Vicente Matheus foi conduzindo a sua vida dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, intercalando vitórias e derrotas nas urnas, apoiando candidatos aliados e, principalmente, vencendo eleições. Sabia fazer isso como poucos, tanto que ficou no poder por 18 anos em mandatos não consecutivos. E, certamente, uma das suas vitórias mais expressivas foi quando seu nome não estava entre os candidatos. A sua influência era tamanha que conseguiu eleger a sua esposa, Marlene Matheus, como a primeira mulher presidente do Corinthians em 1991. Os dois sempre atuaram juntos, mas a ascensão de Marlene ao poder era algo inimaginável dentro dos quadros do clube. Só que bastava ver os dois juntos que se entendia toda a sinergia que tinham, como nessa entrevista a Marília Gabriela.
Você, Marlene, disse outro dia numa entrevista que o Vicente é um cartola. O que é um cartola?
Você falou isso?
Falou.
Bom, e todo mundo, acha que todos eles, dirigentes de clube, são cartolas, que são os presidenciáveis, eles que mandam no futebol. Mas o Vicente não é cartola, não. Ao contrário.
Muito obrigado.
Eu falei no cartola no sentido assim, figurativo dos presidentes de clube. Mas ele é um operário no Corinthians.
Quem definiu bem o lendário Vicente Matheus foi o apresentador Faustão, que, lembrando seus tempos de repórter esportivo, falou assim sobre o espanhol mais amado do Corinthians.
Para mim, o Vicente Matheus é a Dercy Gonçalves do futebol. E tem vários pontos em comum. Os dois de origem humilde, os dois lutaram contra vários preconceitos, conseguiram os seus espaços, cada um no seu métier. E principalmente cada um fala o que vem à cabeça.
A única coisa que de fato eu falei errado foi que entra na chuva para ser queimado.
Depois de muitos anos vivendo a política do clube, acabou falecendo em 1997, aos 88 anos de idade. Lembrado por toda a torcida como grande presidente, por ter tirado o Corinthians da fila, pelas frases de impacto e pelo seu amor incondicional à instituição, Vicente Matheus permanecerá eterno na memória da Fiel. E nessa música de Renato Teixeira.
Canindé, onde o tatu anda a pé,
nas margens da marginal. São Jorge domina tudo, seu homem aqui na terra, um genuíno espanhol. Se chama Vicente o Pedra, pra quem a bola é o sol. Por ele canta o pedreiro, por ele o ferreiro chora, por ele o engraxate briga, por ele eu toco a viola.
Por ele canta o pedreiro, por ele o ferreiro chora, por ele o engraxate briga, por ele eu toco a viola.
Nos acompanharam em mais um episódio, meu muitíssimo obrigado e um pedido. Vai espalhando o podcast Na Bola Boa por aí, meu amigo. Valeu!